E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, exato.
E aí, gente perdida? Tá começando mais um Não Pode Tocar. Eu sou o Rodrigo Hipólito e este é o 15º episódio da nossa 5ª temporada. Se você chegou aqui agora, o Não Pode Tocar é um podcast sobre teoria, história, crítica, prática de arte e temas afins. No nosso feed, você encontra, além dos episódios de temporada, com conversas, ensaios e experimentações, o Pataquadas, no qual a Alana de Oliveira repercute as principais notícias do mundinho da arte, com colunas abertas de Denis Almeida e Camila Salotto, e o Não Pode Chorar, que são os episódios nos quais nós contamos algumas desventuras da vida e pensamos em modos criativos de lidar com elas. Nós lançamos episódios praticamente todo domingo e estamos presentes em todos os tocadores de podcast e nos aplicativos comumente usados para ouvir música, como o Deezer e o Spotify. Para quem não usa aplicativos para ouvir podcast, nós disponibilizamos os nossos episódios no YouTube e você pode ouvir direto no site notamanuscrita.com. Lá, em notamanuscrita.com, você encontra a postagem original do episódio com a descrição completa, com links para todas as formas de nos ouvir, de tudo que nós comentarmos no episódio e para os nossos perfis pessoais e oficiais. Quem comanda as redes do Não Pode Tocar é o Tiwi, o primeiro e único cão podcaster. Tanto no Twitter quanto no Instagram, você encontra o Tiwi como arroba não pode tocar, sempre com o D de pod no mudo. Vai lá ganhar uns lambejos do Titi. No finalzinho da descrição do episódio, você encontra uma chave Pix e o link para o nosso PicPay. Acesse picpay.me/não pode tocar e considere apoiar este projeto com R$1, R$2, R$5 mensais ou com qualquer valor esporádico. Se não der para apoiar financeiramente, só de seguir a gente nas redes e compartilhar este episódio, você já nos ajuda e muito. O episódio de hoje é o encerramento da nossa 5ª temporada. Como aconteceu nos anos anteriores, nós trouxemos uma reflexão sobre a mídia podcast. Lá, na primeira temporada do Não Pode Tocar, nós terminamos com o episódio com o tema Podcast como Linguagem. A segunda temporada teve o encerramento com podcast como alternativa. No encerramento da terceira temporada, nós falamos de podcast como insistência. Na quarta temporada, o tema foi podcast como campo de disputa. Nessa 5ª temporada, a ideia é pensarmos podcast como futuro. Como aconteceu nos anos anteriores, nós convidamos algumas vozes que gravam e produzem podcast para nos ajudar a pensar esse tema. Bora lá! O que você imagina que vai acontecer com a mídia podcast nos próximos 10 anos? Para algumas pessoas, esse pode parecer um tempo bem longo. Mas há vozes brasileiras que produzem podcast praticamente desde o início dessa mídia como nós a conhecemos hoje, com suas 2 décadas de história. Daqui 10 anos, como serão as produções mais ouvidas? O mercado, os processos de edição, as produções independentes, as grandes empresas de entretenimento e jornalismo, como serão os gostos do público? A gente enviou essas mesmas perguntas para algumas pessoas que gravam e produzem podcast em português. Vocês vão ouvir as respostas dessas pessoas daqui a pouco. Mas antes, eu quero deixar alguns pontos sobre o assunto de modo geral. Esse aqui é, obviamente, um exercício de futurologia a curto prazo. Curto prazo, porque quando a gente para pensar em mudanças significativas na cultura, em mudanças sociais e em conjunturas, quase sempre uma década é pouco tempo. Só que, de uma maneira meio contraditória, quando a gente pensa nas últimas duas décadas, é fácil perceber que grandes transformações aconteceram. Isso fica ainda mais evidente quando o nosso foco são as mudanças tecnológicas e os meios de comunicação. 20 anos atrás, só as pessoas intimamente envolvidas com esse tipo de discussão poderiam imaginar que o uso da internet caminharia para onde caminhou, e tão rápido. É até difícil chamar o que a grande maioria das pessoas faz hoje com aparelhos móveis de uso da internet. Não vai ser difícil você encontrar alguém que mal saiba ligar um computador, que nunca tenha digitado o endereço de um site ou até mesmo saiba citar o nome de um site que não seja de compras, do governo ou da sua lista de aplicativos de celular. Essa mesma pessoa, provavelmente, acredita que faz uso da internet, mesmo que não saia da redoma criada pelos seus aplicativos de mensagens e redes sociais, acessadas pelos planos gratuitos das operadoras de telefonia. É dentro desse ecossistema privatizado e extremamente restrito que a mídia podcast se expandiu nos últimos 4 anos. Até então, para fazer parte dessa comunidade de fala e escuta, a pessoa precisaria ter algum conhecimento e dinheiro. Com o interesse das grandes empresas de entretenimento, podcast passou a ser algo conhecido e acessado a partir de aplicativos que já faziam parte da vida de muita gente que nunca acessou a internet, como YouTube, Spotify e Deezer. E é por isso que, para mim, esse controle de grandes companhias de comunicação se baseia muito na falta de compreensão do acesso à internet como um direito básico. Esses últimos 20 anos normalizaram uma comunicação muito controlada e estreitada por aplicativos. Dentro disso, a satisfação com as migalhas jogadas na gaiola feita pelo WhatsApp, Telegram, Meta, Twitter, Spotify, Deezer, YouTube, é um ingrediente fundamental para o adiamento do debate sobre o livre acesso à internet. Então, eu não acredito que a gente vá sair dessa gaiola tão cedo. Sem o livre acesso à internet e com a comunicação dominada por aplicativos, eu acho muito provável que os próximos 10 anos consolidem o cenário atual. Em cima disso, vão aí outros achismos. Eu acredito que as grandes plataformas vão apostar mais, vão dar mais destaque para a interação. E o que isso significa? De que tipo de interação com o público a gente fala hoje? Não é nada muito surpreendente. Muitos agregadores de podcast já possuíam e ainda possuem a opção de deixar comentário sobre o episódio que você ouviu, dentro do próprio aplicativo. Mas isso nunca foi muito popular. Podcasts sempre incentivaram o público a comentar mais na postagem original ou nas redes sociais. Mesmo assim, são poucos os programas que conseguem manter o seu público presente nos comentários e gerar discussões entre as pessoas que escutam. Já se incentivou muito a participação em grupos fechados de mensagem e na recompensa simbólica de ouvir seu comentário lido em um episódio. Mas não dá para negar que essas são estratégias pouco efetivas, com algumas exceções, e que, normalmente, os nomes das pessoas que interagem se repetem de episódio para episódio. Eu acredito que isso já tem mudado e vai mudar ainda mais. Talvez, por conta da popularidade de programas exibidos no YouTube com o nome de podcast, o peso do engajamento por curtidas e comentários tenha ficado mais em evidência para outros aplicativos. As pessoas comentam em vídeos do YouTube desde o começo. Isso nunca parou de acontecer. Agora, será que isso funcionaria do mesmo jeito no Spotify ou nos agregadores de podcast? Até agora, não funcionou. Será que essa popularização de vídeos do YouTube auto-intitulados podcast vai ajudar a popularizar os comentários direto nos aplicativos de áudio? Eu acredito que sim. Quer dizer, a gente vai herdar alguma coisa de bom do YouTube. Aliás, eu acredito que esse sucesso dos programas no YouTube mexeu mais com a dinâmica da mídia podcast do que muitas das pessoas que fazem isso há anos gostariam de aceitar. As métricas, por exemplo, mudaram muito. Quando eu comecei a fazer podcast, o parâmetro de sucesso eram alguns milhares de ouvintes por episódio. Hoje, isso subiu muito. E é óbvio que a maioria dos programas independentes passa longe desse parâmetro. E é bem provável que isso se reflita na frustração e no desânimo para quem começou há pouco tempo, mesmo quando o programa atinge números que antes representariam grande sucesso. Além disso, a expectativa de que o público participe, como participa e comenta em podcasts maiores, deve aumentar e gerar ainda mais frustração. Talvez outra consequência seja a de que os programas de sucesso sejam mais fundados no personalismo. Quer dizer, figuras que chamam o público vão determinar mais a avaliação de qualidade do programa por parte do público do que o conteúdo ou a edição. Com certeza, isso deve irritar muita gente das antigas. Eu também me irrito, mas não dá para negar que muita gente que já possuía engajamento resolveu fazer podcast como se fosse mais um vídeo do YouTube ou mais uma sequência de stories ou lives, e isso carregou um público que nunca tinha ouvido podcast. Tudo bem que esse público, muitas vezes, passa a identificar apenas aquele formato de programa como podcast e se recusa a ouvir qualquer coisa diferente. Ao mesmo tempo, uma parcela desse grande público explora a mídia e inicia seus próprios projetos. Isso sim é muito bom. As mídias mudam e mudam rápido. Mudam tanto que podem se tornar algo muito diferente do que eram quando surgiram. Não dá para ser essencialista quando se fala de meios de comunicação, menos ainda com relação à comunicação pela internet. Eu acredito que o que será entendido como podcast daqui 10 anos será algo distinto do que foi até agora. Isso já começou a ser normalizado e eu duvido que essa tendência pare por aí. Outras apostas que eu faço são com relação à periodicidade. Essa coisa de programa semanal ou quinzenal vai permanecer com os projetos independentes. Agora, o que mais vai fazer sucesso e estabelecer padrão são os podcasts diários com notícias e entrevistas, como já é com rádio e TV. Se a gente escapar do noticiário, o próximo formato a ser valorizado será o de séries documentais ou investigativas e programas de ficção, não necessariamente audiodramas, mas algo mais próximo de audiolivros. Nesse caso, eu imagino que as temporadas fechadas vão ser dominantes. Outros tipos de formatos já populares, eu imagino que vão continuar onde estão. Comentários sobre cultura pop e mesas de debate devem permanecer semanais e quinzenais, mas eu duvido muito que se expandam. O mesmo vale para formatos ainda menos comuns, como audiodramas, audioensaios, divulgação científica e experimentação. Eu só não faço ideia se eu devo encarar isso como uma perspectiva positiva ou negativa. Por enquanto, eu só fico na torcida e na escuta para que essas produções independentes tenham forças para continuar. Ainda que alguns podcasts se aposentem, se outros surgirem para ocupar a vaga, eu já vou ficar feliz. Agora, chega de ouvir a minha voz, bora escutar o que outras pessoas pensam com relação à próxima década de mudanças na mídia podcast. Vamos começar com as vozes de Ana Raíssa, do podcast Suposta Leitura, e minha companheira de bancada no Midcast Política. Depois você escuta o Lucas Mota, também do Suposta Leitura e vencedor do Prêmio Jabuti.
Eu sou a Ana Raíssa, do Suposta Leitura, podcast que eu produzo com o escritor Lucas Mota há mais ou menos 4 anos. E para mim, daqui a 10 anos, o mercado de podcast vai passar por... Todo ano é o ano do podcast no Brasil, né? Mas eu imagino que essa mídia vai se expandir cada vez mais, porque há uma tendência nas redes sociais do conteúdo em áudio ser produzido e ser muito bem divulgado. Então eu acho que vai crescer muito. Os podcasts vão ser cada vez mais ouvidos, e talvez haja uma migração do público de redes sociais, dos textões que eram feitos para redes sociais e para mais antigamente para blogs, e hoje em dia para o Medium e outras plataformas, que esses textos migrem, não como textos, mas como áudio. O formato MesaCast, eu acho que ele tem uma tendência a cair, ele não vai ser mais um formato quase que padrão do podcast brasileiro, principalmente do podcast de discussões. Então eu imagino que o podcast, embora não seja do meu gosto, o podcast de que seja um texto elaborado e lido por uma pessoa só, ele vai ganhar espaço. Por conta dessa movimentação de redes sociais, com salas, né, como as redes sociais têm hoje em dia de áudio, isso vai atrair um público pro podcast. Mas não vejo uma tendência da produção independente ser muito mais valorizada do que ela é hoje em dia. E isso é muito triste, porque as pessoas o público que escuta e que gosta de maratonar podcasts e que vai crescer, que é o público que eu imagino fazendo esse exercício aqui, que eu imagino que é o público que vai tomar conta dessa plataforma ou desse tipo de produção de conteúdo, que é o podcast, ele vai se refinar. E o que, que isso significa? Para mim, isso significa que cada vez mais esse público vai procurar produções, coisas produzidas por mais de uma pessoa. Não é aquele podcast que a gente faz duas pessoas e a gente edita ali no horário do almoço do trabalho e participa de outros podcasts. Não, as pessoas vão buscar coisas com produções com engenheiros de som, com trilha sonora, às vezes trilha sonora própria. Então, eu imagino que esse tipo de podcast vai ser priorizado no mercado, é o podcast que vai crescer, é o podcast que vai chegar nas massas, como algumas produções, por exemplo, da Rádio Novelo têm chegado. Nem que a pessoa seja consumidora assim, de uma temporada, mas ou os podcasts produzidos pelo Ivan Mizanzuki, por exemplo, que contam histórias, não muito felizes. Esse tipo de produção de podcast produzido em que a voz que está ali não necessariamente seja o editor, o produtor, o cara que faz a pesquisa e tal, que ele seja às vezes só a voz, vai ser o tipo de podcast priorizado. Ou pelo menos o tipo de podcast que vai ter um boom. E nessa esteira vai ser carregado por grandes empresas de entretenimento e jornalismo, né? Então, o que vai cair no gosto do público é esse podcastão, assim, bem produzido, bem acabado, que tenha começo, meio e fim. Eu acho que as temporadas de podcast vão fazer mais sucesso, assim, podcasts com temporadas, ou contando uma história ou acompanhando um caso só por temporada, ou podcasts com essa definição temática de temporadas, eles também vão ser priorizados. Mas de forma alguma eu acho que a produção independente vai diminuir ou vai acabar, porque a produção independente de podcast, ela é a resistência, como em várias mídias a produção independente e nas artes a produção independente é ali onde você acha uns tesouros. Não faça aqui juízo de valor de que podcasts de grandes empresas e podcasts de produção independente tenham qualidades diferentes, porque isso não cabe aqui, da mesma forma que a gente não pode aplicar isso à literatura, ao cinema, à música, não se pode aplicar ao podcast, e não necessariamente estou falando podcast como arte, mas como produção. Então não podemos pensar por esse lado, que podcast feito por empresas serão de menos ou de mais qualidade do que podcasts independentes. Eu acho que vai do gosto do público e da facilidade, né, de se acompanhar, da facilidade de distribuição, da facilidade de ouvir um podcast que tenha sido feito e pensado para cair no gosto do público. Mas a produção independente, e essa produção independente vai variar, a gente tem, né, produção independente de várias temáticas e vários nichos. É quase como se esse nicho, dentro do nicho que é o podcast, ele fosse o fanzine do podcast. Eu gosto de pensar por esse lado. Então, o podcast de literatura, como é o caso do que eu faço com o Lucas Mota, o podcast de arte, o podcast de discussões temáticas, política, ele vai continuar existindo, ele vai ter uma força. A produção e o processo de edição, ele está sendo facilitado. Então, quando a gente entrou no mercado de podcast, era muito mais difícil você editar, você gravar, você ter uma qualidade na entrega do podcast que você faz. E em 4 anos, que é o caso do Suposta Leitura, isso mudou radicalmente. Então, eu acho que essa mudança, ela veio para ficar. Não no sentido de que iria piorar, mas no sentido de que, para você ter um podcast independente, você não vai precisar de grandes conhecimentos de edição ou você não vai ter grandes problemas de entrar no mercado, né, na distribuição, como a gente tem tocadores de podcast. Então, esse nicho vai ser muito mais fácil você ter um podcast independente ou produção independente. Consequentemente, os podcasts serão mais ouvidos, então a gente vai ter esse boom de podcastões, sim, de grandes empresas e tal, que fatalmente serão os mais ouvidos, e a gente vai ter as produções independentes que vão acabar ganhando mais público. Mas essa dinâmica de alguns podcasts terem vida curta por não terem alcançado seu público, o que também não valora qualidade, mas vai ser mais fácil. Mas eu imagino também que os podcasts não durarão anos no mesmo formato, como você tem um podcast de literatura ou sobre música ou sobre cultura pop que tem 10, 20 anos. Esses podcasts terão uma vida mais curta, porém produções mesmo independentes mais elaboradas e mais pensadas como um projeto fechado. Mas a mídia podcast, com certeza, ela veio para ficar. O podcast não vai acabar, o podcast não vai deixar de ser ouvido. Pelo contrário, ele, né, as perspectivas são as melhores. Então, nós teremos todo esse espaço aí na mídia. E como todo espaço que é facilitado, a gente vai ter muita produção. E dessa muita produção, algumas coisas vão se peneirando ao longo do caminho. Pela quantidade de ouvintes, pela disponibilidade das pessoas de estarem produzindo. E algumas coisas vão durar, mas nós não teremos. Vai ser uma forma melhorada do que a gente tem hoje, do que a gente pensa o podcast. Mas com certeza veio para ficar. Vai ser parte do que a gente vê como produção de conteúdo. A gente não vai conseguir mais pensar o jornalismo e a produção de conteúdo e a cultura pop sem pensar no podcast.
Cara, pra mim, o que eu vejo acontecendo na próxima década em relação aos podcasts é talvez uma versão um pouco mais explícita do que a gente teve nos últimos anos, assim, um aperitivo que a gente teve nos últimos anos vai virar talvez o prato principal, que é a grande disputa das plataformas, né? A grande briga de quem vai ser a plataforma definitiva de podcast. No momento parece que o Spotify tá ganhando um pouco essa corrida, mas ainda não acabou essa corrida, entendeu? Ainda tem outros aplicativos, outras plataformas vindo por fora, e parte fundamental dessa disputa vai ser os podcasts originais e exclusivos, que já tem, já existe alguma coisinha nesse sentido, mas eu acredito que na próxima década a gente vai ver isso cada vez com mais frequência. As plataformas brigando entre si para ter, assim, o controle da maioria dos ouvintes, né? De ter a maior parte da audiência de podcast. E como parte dessa estratégia, eu acredito que eles vão apostar sim nos originais exclusivos, né? Em podcasts de interesse do grande público, que possam, de repente, ser exclusivos de uma plataforma X ou Y para atrair aquele público e tentar ganhar um pouco essa corrida, sabe? Eu vejo muito isso acontecendo. A gente tem visto bastante, por exemplo, cada vez mais os podcasts narrativos ganhando espaço. Começou assim, não sei se é justo falar que começou, mas teve um pouco de destaque uns anos atrás, os podcasts mais investigativos, mais jornalísticos, tendo essa pegada de contar uma história, de narrar algum acontecimento. E agora a gente já tem trabalhos de ficção mesmo, como basicamente assim, né, se a gente colocar entre muitas aspas, a ressurreição das radionovelas, né? A gente tem agora um trabalho de áudio ficcional, bem profissional, chegando nas plataformas e aparecendo e gerando esse conteúdo. Se isso vai ser a bola da vez, é uma questão de tempo. Em questão de atingir as massas, a bola da vez parece ser os mesacasts, que também não são novidades, né? Esse formato de mesacast, ele sempre existiu, desde que o podcast existe, praticamente, assim, né? Ele só ganhou popularidade nos últimos anos aí, por causa dos podcasts no formato de entrevista, que também fazem vídeo, que também estão no YouTube, e aí eles acabaram meio que tomando para si esse nome de MesaCast, mas é claro que o estilo MesaCast existia muito antes deles chegarem aí, né? E para onde que isso tudo vai? Isso vai ser duradouro? Vai continuar fazendo sucesso daqui a 10 anos? Eu não sei se os MesaCasts hoje, como a gente conhece, vão continuar na próxima década. Eu sinto que, gradativamente, eles vão se reinventar. Porque o público, aos poucos, já não está mais aceitando as mesmas coisas. O público, aos poucos, começa, de repente, a contestar a forma como alguns mesacasts trabalham. Começa a contestar esse negócio, eu sei que a proposta é ser despojado, mas talvez esteja sendo despojado demais. Talvez esteja sendo irresponsável em alguns aspectos. Vocês estão falando com um público grande, vocês têm que repensar isso. Então, eu vejo que na próxima década, isso aí vai ter meio que um posicionamento. Ou eles vão assumir que a proposta deles é zero informação, ou eles vão ter que tomar a responsabilidade para si e modificar um pouco esse formato, entendeu? Esse negócio de sentar na frente de uma pessoa sem qualquer tipo de pesquisa e começar a perguntar o que vier na cabeça, talvez isso esteja com os dias contados, entendeu? Talvez em algum momento o público fique de saco cheio desse conteúdo que depende exclusivamente do entrevistado, sabe? O entrevistador, ele acaba se eximindo um pouco. Em alguns casos, eu sei que já tem alguns podcasts que já estão revertendo um pouco essa imagem, essa proposta, né? Mas em alguns casos bem famosos ainda continua acontecendo isso, né? Então eu vejo que a próxima década vai ser uma década decisiva para os podcasts na questão de amadurecer o conteúdo. Podcast, ele já não é, há muitos anos, já não é mais só uma mídia alternativa feita de forma caseira por alguns amigos, embora existam podcasts ainda feitos dessa maneira, né? Então, a gente tem realmente um pessoal trabalhando para jornais, produzindo podcasts, trabalhando para outras mídias, ou até mesmo de forma independente, porém com um valor de produção um pouco maior, né? O pessoal aprendeu a fazer podcast, aprendeu a produzir, aprendeu a qual que é o microfone legal que você pode ter em casa para gravar, aprendeu qual que é a melhor maneira de você editar para que o resultado fique interessante. Então tudo isso foi mudando um pouco o formato de podcast que a gente tem hoje no Brasil. E eu acho que esse caminho ainda não acabou de ser trilhado. Então esse amadurecimento, tanto na forma quanto no conteúdo, ele vai acontecer tanto nos grandes podcasts das mídias poderosas, quanto nos independentes também. Eu acho que o independente está cada vez mais maduro em vários aspectos. Assim, o pessoal está realmente se esforçando. Isso sempre foi uma característica do independente, né? De se esforçar ao máximo com os poucos recursos que tem. Então, eu acho que a próxima década a gente vai ver, talvez, assim, um movimento geral de amadurecimento da mídia. E ao mesmo tempo, eu sinto que vai se passar por mais alguma ou algumas revoluções do podcast, no sentido de que vai surgir outros formatos que vão ser a bola da vez. Vai surgir uma outra categoria que vai fazer sucesso e vai ter um monte de imitadores, enfim. Isso tudo a gente não pode controlar e nem prever, né? Mas é o que vai acontecer, entende? Sempre aconteceu, desde o começo do podcast, sempre teve o formato que foi se reinventando, que foi ganhando o público, e isso não vai parar aqui, entendeu? Então, a minha maior pergunta é justamente se aquilo que a gente considera o podcast das massas hoje, que pega mais pessoas, que tem mais público, se eles ainda terão esse status daqui a 10 anos. Será que vão ter? Eu acho que não. Eu acho que a gente vai ter uma outra coisa aí que vai cair na graça do público e que vai ser tão criticado e adorado quanto os mesacasts são hoje. Enfim, Né? Só que eu acho que com um pouquinho mais de maturidade, porque daí a gente vai ter tido os erros da última década para olhar para trás e talvez tentar fazer diferente. Será que eu tô sendo otimista demais? Não sei. Talvez eu esteja, mas eu gosto de pensar que é isso que vai acontecer com a mídia.
Agora a gente ouve as reflexões de Ariel Machado, lá do maravilhoso podcast Descriarte.
Olá, amante da arte! Eu sou Ariel Machado, sou roteirista, audiodescritora, produtora e apresento o Descriarte Podcast. O Descriarte é um programa que faz você sentir as artes visuais através dos seus ouvidos. Fazemos isso pela audiodescrição e com ensaios que te levam em uma caminhada pela história, filosofia e política por trás de cada pincelada. E eu tô aqui para falar o que eu acho que vai rolar com a mídia podcast nos próximos 10 anos. Acho que estamos em uma tendência muito legal de podcasts de storytelling. E isso irá se expandir bastante. Mas eu também acho que além de documentários, a indústria podcast vai se expandir para uma questão de focar mais no entretenimento mesmo. Como já temos em podcasts como o Paciente 63 ou o podcast em inglês See You in Your Nightmares. Que é bem focado nessa contação de história, mas não com uma pessoa lá contando pra você, sim, uma coisa mais de imersão, como se você estivesse vendo um filme. Também acho que por conta disso, grandes produtoras, tipo a Netflix, a Prime Video da Amazon, elas vão fazer várias versões seriadas, universos expandidos de suas séries pra podcast. Isso abre uma outra questão. Será que vai ter acessibilidade nesses produtos? Ou eles já vão considerar que quem consome também assiste a série e sabe como são todos os atores? Ou sabe essas coisas, né? Que a gente tem que se preocupar quando a gente pensa em grandes indústrias fazendo conteúdo. Eu também gostaria muito de sonhar que irá se tornar um meio mais inclusivo com mais mulheres, pessoas negras, pessoas trans e pessoas com deficiência. Mas sabemos que isso, né, no mundo capitalista de hoje, também vai ser um pouco capitalizado. Já meio que a tendência atual aponta um pouco para isso, de empresas fazendo alguns editais e fazendo algumas coisas, ao mesmo tempo em que suas políticas internas não passam de... Eles não têm um antirracismo e um anticapacitismo estrutural em suas empresas, eles só fazem alguns projetos para bancar de legais. Eu também acho que com a tecnologia se expandindo mais e mais, a gente vai ter uma melhora muito grande na qualidade do áudio e também um acesso maior e melhor a fones de ouvido para que a maioria da população consiga escutar melhor, né, os podcasts. Uma coisa que antigamente a gente não se importava tanto com a qualidade do áudio, né? Acho que isso vai pesar bastante, especialmente com o fato de que muitas produtoras grandes, né, agora estão fazendo podcast. Então, como esses podcasts, eles têm muita publicidade e chegaram para muitas pessoas, muita gente tá sabendo o que é podcast agora por conta dessa parada. Então, tipo, a régua tá lá em cima nesse quesito de qualidade do áudio. Eu também acho que vai se popularizar áudios 3D, 4D, 8D, que vão proporcionar uma maior imersão. Eu acho que por conta disso tudo, os ouvintes, né, como eu disse, vão ficar bem mais exigentes nessa qualidade do áudio. E talvez a gente vai ter essas experiências mesmo, de você sentir totalmente imerso e o áudio tá, tipo, viajando pelos seus ouvidinhos. Meio ASMR. Pela tendência que a gente tá vendo nos TikToks e nos Reels, eu acredito que o tempo que as pessoas passam ouvindo episódios também vai diminuir, sendo que vão ser mais enfatizados os episódios de no máximo 15 minutos, quanto muito. E os mais populares talvez tenham resumos diários do assunto, sabe? Tipo, vai ter o grande episódio que a gente vai debater aqui e a gente vai ter, tipo, só os highlights desse episódio lançado como um episódio à parte pra você que não tem tempo. É uma tendência que a gente já tem visto um pouco, né? Minha preocupação nisso tudo sempre é como a mídia vai continuar independente, tendo suas vozes e possibilidades, apesar da falta de recurso. Com a pressão do videocast para acessar o público extremamente viciado em tela e disperso, muitas vezes talvez não tenha grana para estar no vídeo e no podcast, oferecer conteúdo nesses dois sentidos. E quando o fizer, as pessoas vão acabar priorizando a imagem, ignorando formas de comunicação que tornam, né, o áudio único, né? Muitas coisas, por exemplo, as pessoas, quando elas só transferem um vídeo para um áudio, elas às vezes citam coisas que aparecem na tela, só que para quem tá só ouvindo, isso não existe. Isso atrapalha tudo, atrapalha não só a acessibilidade para pessoas cegas e com baixa visão, mas também para pessoas videntes que estão, né, gostando daquele conteúdo, estão usufruindo daquele conteúdo. Eu também fico viajando um pouco na possibilidade do metaverso acabar se expandindo de alguma forma. A gente já tem uns avatares agora, né, no Zap Zap. Eu fico pensando em projetos como o Projeto Drama, onde os episódios são votados, só que com interações dentro da própria plataforma, como as perguntas do Spotify, mas que as pessoas realmente engajem, e que isso vai desbloqueando episódios novos. Tipo o que fizeram naquele episódio do Black Mirror, da Netflix, saca? Uma espécie de você decide, uma mistura de livro-jogo, só que com um podcast. E que ao invés de você só ouvir gente jogando RPG, você vai ali jogar como narrador. Tem uma HQ chamada Transmetropolitan, que tem pessoas que são basicamente rádios ambulantes, comunicando tudo o que tá acontecendo o tempo todo. Essa HQ, ela foi feita antes da criação das redes sociais e da existência dos influencers, mas penso que talvez no futuro todo influencer tenha seu podcast. Os spaces talvez tenham indicado, né, um possível caminho do que será o áudio como uma ferramenta de influência e também de mercado. E eu tô falando isso e eu não é do Instituto Tirei do Cu. Inclusive, hoje eu já tinha feito essa pautinha, assim, que eu tô utilizando pra me guiar, mas hoje saiu uma pesquisa do Instagram com uma outra empresa lá aleatória que não vou lembrar o nome, que basicamente diz a mesma coisa, que os influencers vão ter seus próprios podcasts. Então, assim, eu previ uma parada sem saber e já tá acontecendo. Então, assim, é isso aí. É isso aí. Eu também fico pensando que talvez a gente tenha até mesmo podcast gerado inteiramente por inteligência artificial, em que o roteiro, a voz produzida, a trilha, a capa, seja toda obra de computadores. O que será que será falado nesse processo? A quem os algoritmos vão servir, já que eles começaram a dominar tantos aspectos da nossa vida? Um dos meus livros favoritos, O Admirável Mundo Novo, falava um pouco sobre sinfonias feitas apenas para o prazer e dopar os sentidos. E eu fico pensando, quantos podcasts vão surgir para serem escapes, não só engraçados ou focados na vida de celebs, como já temos, mas que através de estudos de neurociência proporcionem sensações de prazer e relaxamento. Tipo um mix de ASMR com iDozer, que era meio febre lá no começo dos anos 2000. Ou como podcasts não poderão se conectar a outros gadgets, como óculos virtuais ou algum console virtual, e possibilitar que você sinta-se no ambiente que a pessoa tá narrando, ou que você consiga checar informações ditas em tempo real. Um tipo de aviso de fake news que vai apitar nos olhos. Acho que eu tô com esperança demais, mas ia ser interessante. Fico também imaginando como a questão do algoritmo vai afetar a procura de novos podcasts. Até hoje, podcast sempre foi no boca a boca, na recomendação de um pod por meio de convite, nos outros, ou spots. Mas muita gente hoje em dia só conhece o que é recomendado pelo Spotify ou demais agregadores. Só conhece o que chega em cortes no YouTube ou no TikTok. Eu penso que isso vai exigir da gente, que é criador independente, uma nova dose de criatividade para pensar novos meios de se fazer ouvido. Eu, por exemplo, já fiz uns adesivos do Descriarte e coloquei espalhando pela cidade, com QR Code e link e coisas assim, porque a gente tem que testar, né, outras maneiras de fazer. E essa parada com a internet, né, supostamente a mídia democrática. E qualquer pessoa pode realmente pegar um microfone de celular e gravar um podcast. Mas a sua voz vai ser ouvida? Que vozes continuarão a ser ouvidas? Quantos podcasts não morrem logo no começo, porque ninguém fala que tá ouvindo, ninguém interage, e a pessoa acha que ela não é importante, ou ela não tem que, tipo, parar e trabalhar e cuidar de outras coisas mais importantes, e o projeto se abandona. Recurso ainda movimenta muito bem como que os podcasts continuam, né? Eu meio que Sonho com um mundo em que todos possam fazer podcasts sobre suas paixões e hobbies mais de nicho e que isso encontre ouvidos para ressoar. Mas eu espero também que dentro das mentes de quem escuta não haja um vácuo, que as vozes não vibrem acriticamente, que as pessoas se tornem mais criteriosas com o que ouvem. Talvez seja a minha esperança de arte educadora, mas se eu não mantiver um pouco do otimismo, da vontade, eu nem continuaria caminhando, né? Enfim, muito, muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de elucubrar um pouco. Espero de verdade que o futuro seja um pouco mais doce, ou pelo menos agridoce, tipo chutney de manga. E é isso.
E para encerrar, segue a voz da indispensável Domênica Mendes.
Olá, eu sou Domênica Mendes, do podcast Estúdio 31, do podcast delas, do Perdidos na Estante, e editora aí de tantos podcasts independentes brasileiros, de audiobooks e também gerente de operações de podcast da Central 3. E eu tô aqui para dar os meus 13 centavos sobre esse exercício de futurologia, né, do que vai acontecer com a mídia podcast daqui 10 anos. Eu confesso para você que, como historiadora de formação, eu me sinto bastante desconfortável, porém, enquanto comunicadora, sonoplasta, editora de áudio, podcaster, esse tipo de exercício é algo que eu acabo fazendo no meu dia a dia, enquanto eu tô no meu processo tanto criativo como técnico de edição, quanto nas consultorias, quanto nas oficinas que eu ministro. E essa pergunta é uma pergunta realmente que é a pergunta que não quer calar. Primeiro, a gente tinha aquela pergunta de qual seria o ano do podcast. Eu acho que todos nós já aceitamos que o podcast veio pra ficar. Nós estamos, sim, vivendo o ano do podcast no Brasil e no mundo. E o que me chama a atenção desse tal do ano do podcast é que uma das provas que a gente tem que realmente é o ano do podcast vem justamente num espaço de desconforto para muitos produtores de podcasts, para muitos ouvintes também, que é justamente a chegada da grande mídia e de grandes empresas e corporações. A culpa disso, a gente sabe, é do capitalismo, que vem e acaba sugando, né? Ou afogando iniciativas menores, independentes, locais, de resistência, de minoria, enfim, e por aí vai. E uma coisa que eu acho que veio para ficar e vai continuar é, sim, essa pegada mais profissional da mídia. E por profissional aqui, você entenda que eu me refiro a pessoas que vivem dessa mídia de alguma forma, seja na pré-produção, na produção, na pós-produção, seja as empresas que vão, sim, utilizar cada vez mais esse recurso de áudio via distribuição feed RSS ou até mesmo através de distribuidores exclusivos de arquivos de áudio e também vídeo, como Spotify, Deezer, Amazon Music, etc e tal, que não são lá bem podcasts, né? Mas utilizam aí do feed RSS para poder agregar esses conteúdos dentro de suas plataformas. Mas, tecnicidades além, um movimento que eu vejo que é muito interessante e que me faz pensar bastante a respeito disso, querida pessoa que me ouve nesse momento, é que ao final de 2022 nós temos um crescimento e um grande incentivo mercadológico para audiobooks, para podcasts ficcionais, para audiodramas. E olha que interessante, o podcast, ele veio dessa possibilidade de criação independente de conteúdo, sem comprometimento com algo ficcional, podendo assumir então um caráter completamente opinativo, feito da sua casa ou feito através de estúdios e empresas, corporações, etc e tal. Mas o fato é que, diferente, por exemplo, de uma mídia que já é pensada para ser grande, como o rádio, a TV, o cinema, ele veio nessa pegada do vamos fazendo e vamos aprendendo. E realmente, quando a gente aprendeu a fazer, e também devido à pandemia, é claro, O jornalismo e também as outras empresas acabaram utilizando essas ferramentas que o podcast construiu ao longo desses anos para poder tanto informar quanto fazer entretenimento. Então, é difícil falar sobre o que, que eu acho, mas com certeza eu espero muito mais conteúdo ficcional sendo consumido e considerando também que o podcast ele é uma mídia digital e pensando em questão de informação, eu acredito que em 10 anos nós vamos consumir muito mais podcasts também informativos, com duração mais curta, mais pontuais, talvez com atualizações que serão feitas mais do que uma vez por dia, como por exemplo de jornais, criadores de conteúdo e tudo mais, além de outros tipos de conteúdo ficcional, como eu disse, né? E também essa capacidade multimídia que é permitido, como por exemplo no campo do audiobook, que outros artistas e pessoas criativas também vão poder utilizar o podcast como uma ferramenta. Eu também acredito muito no podcast como uma ferramenta de resistência, como uma ferramenta de existência, não é à toa que o podcast delas existe e eu trabalho com isso. E eu também acredito muito que o podcast, ele vai surpreender bastante a gente. Então, a gente vai ter que se adaptar em como faz, em como consome. E quem é independente como nós somos, a maior parte de nós, ao menos, nós vamos precisar também aprender aí a lidar com o mercado. E tá tudo bem, porque eu acho que em 10 anos nós vamos finalmente entender, assim espero e luto para isso, que a competitividade de mercado, ela não está lutando contra os independentes, né? Não é sobre isso. A gente não concorre com uma empresa grande. A empresa grande concorre com uma outra empresa grande. O problema é que nessa, a gente acaba sendo soterrado, obviamente, porque entra uma questão aí de marketing e tudo mais. E é tão importante a gente ter isso em mente, porque isso faz a gente se aproximar de verdade da pessoa que tá aqui agora ouvindo o que eu tô dizendo. Então, saiba que tudo o que qualquer podcaster, o que qualquer mulher que faz podcast, o que, enfim, qualquer um de nós queremos de verdade enquanto mídia independente, e aqui vou tomar a liberdade de falar por todos nós, é que você tenha acesso a um conteúdo legal e que você goste disso. Então a gente também conta com você para que você fale sobre isso, para que você converse com a gente, porque a gente precisa disso. Sabe aquele meme do rapazinho desmaiado? Ó, o que aconteceu? Ele é artista, ele precisa de aplauso? É isso. Ó, o que aconteceu? Essa pessoa podcaster precisa de compartilhamento, de like e de um oizinho de quem ouve de vez em quando. Então, contamos com você por isso. E espero que daqui a 10 anos estejamos aqui falando sobre podcast com você. Tá bom? Um beijo e salve a podosfera.
Tá aí, encerrando mais um Não Pode Tocar e encerrando a quinta temporada. Gostou? Não gostou? Fala com a gente. Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail, que é nãopodetocar@gmail.com, ou das nossas redes sociais, que são todas @nãopodetocar, sempre com o D de pod no mudo. E quem comanda as nossas redes é o Tiwi, o primeiro e único cão podcaster. Segue a gente no Twitter e no Instagram e vai lá ganhar uns lambejos do Titi. Aproveita que você tá aí e acesse notamanuscrita.com. Lá você encontra a postagem completa deste episódio com os links para os nossos perfis pessoais e oficiais, o que inclui os perfis de todas as pessoas que participaram aqui. No finalzinho da postagem tem uma chave Pix e o link para o nosso PicPay. Acesse picpay.me/nãopodetocar e considere apoiar financeiramente este projeto com R$1, R$2, R$5 mensais ou com qualquer valor esporádico. Se não der para apoiar financeiramente, só de seguir a gente nas redes e compartilhar este episódio, você já nos ajuda e muito. Ainda em notamanuscrita.com você encontra textos de processo, crônicas, contos, resenhas de livros, artigos acadêmicos, fotografias, ilustrações e outras das nossas produções. Eu quero agradecer a participação da Domênica Mendes, do Lucas Mota, da Ana Raíssa e de Ariel Machado, e agradeço também a você que nos escutou e nos acompanhou durante esse ano cheio de altos e baixos. 2023 já está aí batendo na porta e eu tenho certeza de que, assim como eu, muita gente tem esperanças de que seja uma época melhor do que essa da qual a gente está saindo. Por esse ano é isso? Se nada der muito, mas muito, muito errado, ano que vem a gente está de volta. Valeu, falou!